Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas 11, do 29 ao 32. Capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra sinal, sinais, aparece aqui quatro vezes. É importante. Importante porque a gente vive de sinais, né? E os sinais servem para despertar a nossa fé. Mas uma vez crendo em Cristo, no Senhor, não é mais necessário termos sinais, provas de que Deus é Deus, né? Senão a gente fica num relacionamento duvidoso. Isso não é bom. Então, quando a gente exige de Deus sinais, nós estamos sendo arrogantes. Os sinais de Deus são prova de sua misericórdia. Não porque nós merecemos esses sinais, os milagres, os portentos de Deus. Não é porque nós merecemos. É porque Deus é misericórdia e trabalha como sinais. Assim como para chamar a atenção de Moisés, ele arde, queima numa sarça na montanha. Moisés vê naquele sinal algo interessante, se aproxima e Deus fala com ele. E aí vão se sucedendo outros sinais. Em Jesus, ele é o grande sinal de Deus. E Jesus vai dizer: essa geração está me pedindo sinais, eu não vou dar sinais. O sinal que eu vou dar é do profeta Jonas. E aí entra dois personagens, Jonas e Salomão. A sabedoria de Salomão, que fez com que a rainha de Sabá cruzasse o mundo para ouvi-lo. E Jesus está dizendo: aqui está quem é mais do que Salomão. Porque Salomão foi o homem mais sábio, dito pela palavra. Mas Jesus é a própria sabedoria. Então, Jesus está além de Salomão. Mas vamos aqui pegar o exemplo do profeta Jonas, que a gente costuma chamar de fujão. Se você tiver um tempinho, é um livro curto, muito interessante e às vezes até engraçado, né? O livro do profeta Jonas. Ele conta que o profeta foi chamado por Deus para pregar em Nínive. Isso aqui para a gente entender qual é o sinal de Jonas que Jesus está dizendo que vai dar para aquela geração. Então, Jonas é chamado por Deus para pregar na cidade de Nínive. E diz a palavra que é uma cidade muito grande, passaria 3 dias para percorrê-la. A gente entende quando a palavra de Deus se refere ao número 3, ela está reforçando uma ideia. Como, por exemplo, Deus é santo, santo, santo. No hebraísmo não tem o superlativo, como a gente chama de santíssimo. Então, para dizer que Deus é santíssimo, se usa a expressão santo, 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 certo? A mesma coisa para se reforçar uma ideia. Então, é grandiosa, grandíssima. Então, ela 3 dias para poder percorrer aquela cidade. Mas isso não era o problema, o tamanho da cidade. Ela era grande diante de Deus. Essa não era a situação. É porque a Nínive era a capital da Assíria. E o povo assírio é o povo conhecido pelo menos na palavra de Deus, como o povo mais cruel. Eles, quando invadiam uma cidade, o que eles não podiam fazer para roubar e levar os espólios de guerra, eles destruíam tudo, eles matavam mulheres e crianças, eles penduravam a cabeça dos homens em estacas. Gente, é um povo, pense no Estado Islâmico aqui da Bíblia, né? Então, esse era o povo assírio. E Deus estava pedindo para o profeta Jonas levar uma mensagem que em 40 dias ia destruir a cidade. Você imagina um homem sozinho pregando numa capital de um império violentíssimo, falando: vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias, se não se converterem. Então, qual era o sinal de Jonas para os ninivitas? A conversão. Se não se converterem, a cidade será destruída. Se se converterem, se fizerem penitência, Deus terá piedade. E veja, Jonas ficou tão apavorado só de pensar nisso, que em vez de ir para Nínive, pegou um barco, pagou sua passagem, foi para o porto de Jope e pá, seguiu para o outro lado. E aí nós sabemos essa história, que o barco quase afunda, o pessoal foi lá descobrir quem era que estava pecando contra Deus, descobriram Jonas, jogaram Jonas no mar e a baleia tchum, engoliu e levou Jonas de volta e cuspiu lá para o lado. Então ele entendeu que não tinha como fugir de Deus. O que Jesus está dizendo? Esse povo, os ninivitas, vão se levantar e vão julgar vocês. Vocês que julgam eles, vocês que têm o costume de atirar pedras, você que tem o costume de dizer que o povo que não é daqui, do nosso entorno, da nossa religião, não se salvará, quem não é daqui, dos meus, e condena os ninivitas, vai entender que são eles que vão julgar vocês. Por quê? Porque eles fizeram penitência ao apelo de Jonas. Eles se converteram, fizeram jejum. Gente, até os animais fizeram jejum. A notícia de Jonas chegou ao coração do rei, chegou aos ouvidos do rei, que fez um decreto. Diz: quem sabe Deus tenha piedade de nós. E a gente está gritando, Jesus está gritando: se convertam, mas as pessoas não querem se converter. Querem viver uma religião light. Vamos passar pela quaresma sem um processo de conversão autêntica, sem uma penitência, sem um jejum, sem uma vida de oração, sem viver aqueles três momentos importantes pedidos pela igreja a cada um de nós, que é o jejum, a esmola e a oração. Então, passa pela quaresma sem fazer uma reflexão. A quaresma não é um tempo fúnebre. Não estamos aqui na quaresma, de forma nenhuma, enaltecendo o assassinato de Cristo. Nós estamos na quaresma vivendo um tempo de deserto, atravessando um deserto, mergulhando nos mistérios da nossa vida, mergulhando nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, à luz do caminho que Cristo propõe para nós. E daí precisamos reconhecermos pecadores e nos converter. O povo escutou Jonas, mas não quer escutar Jesus. Os ninivitas escutaram a voz daquele profeta. E Jesus está dizendo: aqui está quem é mais que Jonas. E eu estou dizendo: se convertam. Mas nós somos um povo de cabeça dura, que queremos viver uma fé repleta de sinais, como se nós tivéssemos autoridade para exigir de Deus sinais. Jonas foi o intermediário entre a misericórdia de Deus e o povo ninivita, e o povo assírio. Isso. Jesus é essa misericórdia de Deus que vem, porque Deus não quer nos destruir. Deus quer que a gente se emende. Deus não quer estar com um dedo aqui apontado para nós para dizer, vou lhe castigar. Não é esse o desejo de Deus. Deus quer que a gente volte a ser conforme o projeto dele para nós. E para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quaresma é esse tempo propício, não para pedirmos sinais a Deus, mas para pedirmos a Deus a graça da misericórdia, que Ele tenha piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.